agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles. Ouvinte, seja muito mais que bem-vindo à nossa nova quinta temporada do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio feito pelo Fellowship of the Game e vindo diretamente da nossa querida Rádio UFSCar 95.3 FM.
Eu sou o Renato.
E eu sou o Binário.
E nesse primeiro episódio da temporada decidimos começar com um quadro novo, a história dos videogames.
Isso mesmo, Renato. Se você tem o costume de acompanhar nosso programa, você já deve ter visto que adoramos falar sobre a história dos videogames. Seja um estilo específico, como Metroidvania ou FPS, até a história do desenvolvimento de jogos no Brasil.
O quadro A História dos Videogames vai olhar para a história de uma forma mais geral. Por isso, vamos precisar de vários episódios para contar tudo isso. Vamos começar do início dos videogames, os altos e baixos da Atari e o ressurgimento dos videogames com a Nintendo.
Então, ouvinte, desligue o seu telejogo, pois o Por Trás dos Controles vai começar!
Hoje vamos falar sobre a origem dos videogames.
Sim, vamos desde os gigantes computadores das universidades dos anos 60 até o videogame que cabe embaixo da sua TV.
E para ajudar a contar essa história, nós trouxemos aqui nosso próprio Thiago e o Abner.
Olá, gente, tudo bem?
E aí, estou aqui de volta.
Então, sem mais delongas, vamos ao bate-papo.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Então vamos lá, Thiago, Abner, por onde começamos a história?
Opa, a gente vai começar essa história provavelmente nos primeiros jogos feitos em computadores. Porque logo quando a computação estava surgindo como ciência, já havia pessoas tentando fazer... Ou, e se isso aqui rodasse tipo um jogo da velha aqui? Se isso aqui já rodasse um xadrez? Tanto que tem uma coisa muito interessante, que o próprio Alan Turing, que é um dos considerados pai da computação, ele chegou a programar não no computador em si, ele não conseguiu implementar, mas tem tipo um arquivo gigante de papel falando, oh, a gente poderia jogar xadrez se a gente fizesse isso aqui, viu? E isso acaba mostrando já como que... Já com a tecnologia, as pessoas já vão pensando, oh, como a gente pode fazer isso aqui para ficar divertido? Como a gente pode fazer isso aqui? Só que foi, talvez, só no MIT, com o jogo Space War, que talvez tenha começado a crescer de verdade essa ideia de que, ei, a gente pode realmente fazer esses jogos aqui. O Space War era um jogo de duas pessoas que se controlavam navinhas diferentes, que rodavam em volta do centro, que era meio que um buraco negro puxando eles, e eles tinham que atacar um ao outro. Eu tava assistindo esse jogo, pessoas jogando esse jogo, e nossa, como ele é difícil de se mexer, tipo, o cara ia pro negócio, mas ele puxava de novo, e realmente é um negócio muito travadão. Só que ele foi um jogo que fez muito sucesso nas faculdades, porque o pessoal foi jogando e foi se divertindo, e foi meio que criando até, tipo, torneios na faculdade. Ô, vem cá jogar na sala aqui, jogar um Space War e tal. Então, se você pesquisar, você encontra até fotos desses torneios ali. Realmente, o pessoal já tava ali. E nisso, o que aconteceu foi... Aí pessoas, tipo empresários, olharam pra esse Space War e falou: eita, Space War, hein? E se a gente ganhasse dinheiro com isso aí?
Como sempre, na indústria do mercado é meio que... o pessoal tá gostando disso. Vamos ganhar dinheiro.
Tem que ter um jeito de vender isso.
Exato.
Só que não deu certo, na verdade, com o Space War. O pessoal fez uma máquina de fliperama, vamos fazer um negócio, só que flopou. Tipo, o pessoal não pagava a máquina que custava tipo uns 10 mil dólares na época pra vender ali o fliperama.
O cara, né?
Tem o lance de ser bem caro, né? Quando acho que alguma coisa lança no mercado, assim, tem esse problema. Eu acho que também, acho que parte do brilho do jogo é você conseguir jogar aquilo num negócio que não era... Você não pensaria antes em jogar. Então, acho que parte do brilho é você estar jogando naquilo. Acho que isso demorou um pouquinho pro pessoal realmente enxergar os jogos como uma nova forma. Tipo, sei lá, tem uma maquinazinha de jogos aqui. Acho que antes... É igual, sei lá, você vai ver... alguma matéria interessante sobre o Doom rodando em qualquer coisa que não seja videogame. É. Às vezes a graça também começa nessa parte. Oh,
um computador gigante do tamanho de uma sala. Eu quero jogar tênis nele.
Exatamente.
Não é de fácil.
Mas aí, mais ou menos ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, um outro cara estava percebendo, eita, televisão, tá chegando muita televisão na casa das pessoas nos Estados Unidos. E se a gente conseguisse colocar uma máquina ali que rodasse nessa televisão? E meio que nessa surgiu o Magnavox Odyssey, que ele foi o que a gente chama da primeira geração de consoles. E eu achei isso muito surpreso, porque ele é o antecessor do Pong, e eu achava que todos os outros faziam, eram... Todos, a primeira geração era clone de Pong, mas não, foi o contrário. E essa máquina era muito estranha, porque ela rodava diferentes jogos. Só que os cartuchos dela... Eu vou precisar de ajuda do pessoal da computação aqui. O cartucho dela, na verdade, quando você colocava no console, ele ligava alguns circuitos específicos e que isso mudava algumas regras do jogo em si. Porque o jogo eram 3 quadrados e uma linha e você tinha algumas coisas diferentes. Como é que funciona essa ideia de ligar circuito com cartucho? Vocês podem...
Basicamente, pelo que eu já li sobre o Odyssey, era que basicamente... O cartucho não tinha capacidade de guardar a memória, não era armazenamento, não tinha um jogo que você pode reproduzir uma ROM, por exemplo. Eram literalmente ligações físicas de contatos elétricos dentro do videogame que fazia o que já estava dentro do videogame conectar de uma certa forma e fazer as coisas na tela se comportarem de uma certa forma. Então, literalmente, o cartucho só falava pro jogo, pro videogame, o que, que era para fazer. Mas não era, tipo, um jogo em
Exato.
Si.
Exato. Sabe aqueles filmes ou desenhos que você tem, tipo, uma linha de trem e chega uma parte que você tem dois caminhos diferentes, tem uma alavanquinha pra você mudar de caminho? Então era basicamente isso que os cartuchos faziam. Em vez de ter o jogo salvo na memória, como aconteceu nas gerações pra frente, era tipo, você clica lá, aí você muda uma chavinha, tipo, clec, 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 clec. Beleza, o jogo funciona assim agora, manda bala.
E é muito legal também que, tipo... Eram os quadrados se mexendo. E então, junto com os videogames e com os jogos, eles traziam, tipo, meio que uma tela pra você colocar em cima da sua televisão, que ela brilhava por cima ali.
Uma tela de celofane que você botava na televisão e ficava presa com a estática do futebol.
E aí, assim, você diferenciava um hóquei de um tênis, de um futebol. Era...
Uau!
Uau! A gambiarra... Chegando nessa área desde os primórdios da sua existência.
E o interessante, era só uma overlay. Ou seja, o que você fazia no jogo não afetava em nada. Né? Tipo, pode ter uma parede, um negócio de plástico que você tá colocando na televisão, mas o jogo não sabe disso.
Então.
Mas também tinha uns overlay meio interessantinho, que eles meio que funcionavam como um jogo de tabuleiro. Aí você meio que usava os quadradinhos pra marcar as coisas ali. Então tinha coisa acontecendo ali. E tinha esse desejo de, uma máquina, vários jogos surgindo ali. Só que aí... O pessoal que tinha feito o fliperama do Space War que deu errado, mais especificamente o Nolan Bushwell, que vai voltar bastante ainda, ele olhou pro Magnavox Odyssey e falou, eita, se a gente fizesse isso aqui melhor e maior? E aí, foi nesse momento que surgiu o Pong, e foi nesse momento que começou a dar certo os fliperamas. Eu acho que tem muito a ver também, justamente por causa que como difícil o Space War é pra jogar, e o quanto fácil é o Pong, porque o Pong realmente você gira um dimmer e ele vai subindo e descendo, e o Space War, eu não faço ideia como você mexe nele, ele tá girando e você tá tirando. É uma loucura. E isso começou a dar certo. Então, aí realmente que você pode falar que começou a surgir a indústria dos videogames. Com o pessoal, com os fliperamas do Pong. E pessoas fazendo clonezinhos de Pong aqui e ali. Pessoas fazendo clone de Pong pra videogames caseiro também. E foi aí pessoas mudando um pouquinho. Tem um exemplo famoso que é o Breakout. Que é um jogo que você vai, tem uma raquete embaixo que você crava uns tijolos, que as pessoas brincam, que era um Pong virado de ponta-cabeça e com tijolos ali em cima. E você meio que fez um outro jogo.
Inspirações.
Como jogar o Pong quando você não tem amigos? É tipo isso.
Bota uma parede do outro lado.
Exatamente. Ai, Deus.
Então, os fliperamas foram. Essa época que os fliperamas começaram a subir um pouquinho aqui e ali, mas as universidades não pararam de criar seus próprios jogos também. Que você tinha, e próprios computadores, que começou a popularizar um pouco mais computadores, e alguns jogos mais diferentes começaram a surgir lá. Principalmente os adventures de textos. Alguém quer explicar como funciona o adventure de texto?
Então, basicamente, os adventures de texto, eles funcionavam de uma maneira com que... Basicamente, o que é a coisa mais óbvia que você consegue fazer com um computador? Uma condição, certo? Então, basicamente, eles brincavam com essa condição... Pra que, dependendo das suas escolhas, dependendo do que você fizesse, ele te dava uma nova rota, ele te dava uma nova situação ali que tinha naquela história. Então, eu acho que é uma das assim, progressões mais claras e óbvias que você poderia fazer, que é simplesmente usar o que eu posso ter... Eu construo meu próprio caminho. E, basicamente, você tinha histórias diferentes baseado em que rota que você fazia.
É isso mesmo. Tactics Adventure são muito interessantes porque é nesse momento que o computador tá te contando uma história e tá colocando você nela. Você não tá só procurando um ponto aqui, você não tá tentando só matar uns alienígenas, jogar um tênis. Você tá realmente vivendo uma história. Isso é bem no meio que no começo ali. Mas enfim, vamos voltar pro fliperama. O pessoal foi fazendo seus próprios joguinhos aqui e ali. E foi nesse momento que no Japão surgiu o Space Invaders. Que é, você talvez conheça, é o jogo que você tem uma navinha embaixo e tem uns alienígenas descendo em sua direção e você vai atirando neles. E esse jogo foi o que talvez trouxe jogos pra mais mainstream ainda. Enquanto o Pong, tipo, oh, era da hora, vamos jogar uns Pong aqui no... Vamos jogar uns Pong aqui no bar e tal. O Space Invaders foi tão sucesso que pessoas falaram, oh, a gente pode criar até, tipo, lugares pra pessoas jogarem só Space Invaders. Tanto que no Japão algumas pessoas chamavam esses fliperamas de Invader Houses. As casas da invasão, justamente por causa dessas coisas.
Lindo.
E isso acabou quebrando um pouco também, tipo, não é só Pong mais, ou coisas muito semelhantes ao Pong. Lógico, você teve vários Space Invaders acontecendo ali, mas ao mesmo tempo o pessoal foi exercitando mais a criatividade. Por exemplo, aí foi aí que surgiu o Pac-Man, surgiu o Qbert, surgiu o Joust, e vários jogos dessa época aí. E também o que fez uma galerinha de uma tal de Nintendo, uma loja de brinquedos aí e tal, lançar alguns joguinhos interessantes, tipo Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Mario Bros., não o Super Mario Bros., que eles vão ser importantes daqui a pouquinho.
Uhum.
Mas já entraram aí no fliperamas.
Eu acho que o básico de por que arcades deram certo é que eles meio que começaram a fazer jogos baseados em pontuação e eles tiveram aquela ideia clássica de vamos guardar as maiores pontuações. Aí você estimula a competição interior que tem numa pessoa, aí você vai lá, o cara vai lá, faz o recorde, hey, bati seu recorde, volta lá. Os caras vão lá e fazem aposta, não sei o quê. Então acho que, tanto que você vai ver bastante filme dessa época, você vai, tipo, sei lá, eu lembro de alguns episódios até da série Todo Mundo Odeia o Chris, que tem lá um fliperama lá e tem um episódio que é inteiramente dedicado a alguém quebrou o recorde dele e o mundo acabou. Foi tipo isso.
Você queria ser o top da sua região, do fliperama que você ia.
É, então. Seu nome tá naquele joguinho, tá lá. É tipo três letras, mas são as três letras do seu nome.
Não tinha nada mais mágico do que no aniversário de um amiguinho no Habib's, você ser o melhor jogador de fliperama da areazinha Kids do restaurante. Era mágico. E eu acho que nessa época que tava começando ainda, era muito mais mágico ainda, porque tipo, era uma coisa completamente nova.
Uhum. Bom, aí então, vamos voltar pra aquele cara que a gente falou umas vezes atrás, Nolan Bushnell, que tentou fazer o Space War e não deu certo, fez o Pong e deu certo. Ele falou, eita, e se a gente fizesse igual o pessoal lá do Odyssey fez e colocasse um videogame na casa deles? Só que dessa vez com umas trocas maiores de jogos aqui. Será que a gente consegue fazer isso? E aí que foi feito o Atari e o console, o primeiro console da segunda geração, o Atari 2600. E ele era muito interessante porque agora você tinha cores.
Cores.
Oh, meu Deus. E você podia jogar Pong e outros jogos também. Por exemplo, e só trocar o cartucho. E não é um jogo que continua sendo um quadrado. Ele tem sprites, tem imagens.
Tem mais quadrados.
Tem mais quadrados que estão perto um do outro. E parece que não é um quadrado.
Não é só um cubo. Tipo, pode ser uma esfera?
Se você tiver cubos o suficiente, você pode fazer uma esfera. E assim nasceu a Pixel Art.
Bom, o Atari acabou dando muito certo nesse primeiro começo. E o pessoal foi vendendo e comprando os jogos e o pessoal falou, eita, tá vendendo muito. Então a gente precisa colocar mais jogo pra vender, né, galera? Então se a gente fizer o seguinte, vamos fazer times de uma pessoa ou de duas times. E eles vão ter no máximo 6 semanas pra fazer os jogos. Porque a gente vai lançar um monte de jogo e aí a gente vai dar bom, que a gente vai vender bastante, não é isso, gente?
Yeah!
Acabou trazendo uma leva gigante de jogos horríveis.
Claro, se você dá tipo 2 meses, 3 meses pra alguém fazer um jogo sozinho com uma pessoa.
É, então.
Ainda mais no Atari, que é um negócio horrível de... Você tá programando em como?
Assembly.
É, bem isso.
Né?
Você tá meio que mexendo pixel a pixel do bagulho.
Não é que você não teve jogos bons, principalmente no começo ali. Por exemplo, a gente falou dos jogos de adventure de textos. Eles acabaram influenciando muito um jogo chamado Adventure. Que ele é o meio que o pai do Zelda depois... Que ele é muito legal, que você tem, tipo, telas diferentes, e você tem dragões, e os dragões se mexem de maneira específica, que você faz pensar, será que eles estão... são personagens? E tem uns negócios bem legais nessa época.
Você é um pontinho, mas você não é só um pontinho, você está num labirinto de pontinhos, e aquilo ali não é só um ponto, é uma chave. Se você levar a chave naquele negócio que parece uma porta, você vai desbloquear. E foi realmente um dos primeiros jogos lançados pra... qualquer console que deu esse sentimento de exploração. Eu acho que o Adventure é realmente o pai de RPGs top-down do jeito que a gente conhece hoje em dia.
Com certeza. Bom, vamos voltar um pouco pros problemas da Atari ali.
Porque nem tudo é bom.
Nem tudo é bom.
É, então, cara, o pessoal quis fazer a primeira Game Jam da história num jogo que... num console que ninguém sabe como funciona, não. Então dá nisso.
Mas é que tá. Tinha pessoas que sabiam como funcionava e que faziam jogos muito legais e que se tivessem mais tempos, poderiam fazer jogos muito melhores. E foi aí que essa galera se juntou e falou, ou, a gente sabe como faz jogo e a gente sabe até como monta cartucho. Vamos sair da Atari e fazer nossos próprios jogos pro console deles? E essa galera que fez isso primeiro foi a Activision. Sim, a Activision, que tá aí até hoje e que tá triste.
É, mas...
Inícios modestos.
E eles, justamente por respeitar mais os desenvolvedores, vamos fazer um negócio aqui, tentar colocar um pouco mais de design na ideia dos jogos, eles conseguiram fazer jogos bem diferentes e bem avançados pro Atari. Tipo o Pitfall, que ele não é o primeiro plataforma de todos, ele, você falou do Donkey Kong agora há pouco, mas ele rodar no Atari, com a história rolando, e ele é uma coisa muito impressionante pra época, pra ir pro Pitfall. E ele só poderia ter conseguido se o pessoal realmente tivesse tido mais tempo pra fazer o jogo. Bom, voltando pra Atari, mais jogos ruins, o pessoal que tinha adorado na época começou a parar de jogar, o que tá acontecendo aqui? Teve muito jogo licenciado, tipo, de marca, eu até tinha visto antes que, tipo, Port Royal, vamos fazer um jogo do Port Royal aqui de coisa. Ele negou assim. E eles mesmos indo atrás de, tipo, licenças da hora pra fazer uns jogos, tipo, tudo tipo, de filme, coisa assim.
Tá chegando no que eu pensei.
Tá chegando.
Tá chegando o que você tá pensando.
Tá chegando.
Oh, boy.
Você quer abrir a porta?
É, tem duas letras.
Duas letras.
Começa com E e termina com T.
Exato.
Meu Deus, aquele jogo.
Nossa. O famoso caso do jogo DT para Atari 2600.
Ah. Bem, eu acho que... Dê as honras, eu não quero falar sobre essa catástrofe.
O ET é um jogo estranho. Você controla o ET, do filme ET, daquele do Steven Spielberg. E você tá meio que tentando curar algumas flores, só que você cai num buraco... E às vezes você consegue sair do buraco, às vezes não. E tem alguém te perseguindo. E ele só não é claro o que você tá fazendo ali. E você só faz. E às vezes você não consegue fazer. É uma bagunça aquele jogo.
É tão confuso quanto parece. Né? Se você vê gameplay, você não entende absolutamente nada. Você vai ver uma coisa amorfa caindo. É isso que você vê quando você abre o gameplay.
É uma mancha ali.
Exato, é uma mancha.
Mas ele era o jogo do ET. Então ele vai vender muito. Então a gente tem que fazer uns 8 mil cartuchos. Não, 8 mil cartuchos é pouco. Vamos fazer uns... 50 mil cartuchos? Eu não sei quantos cartuchos, na verdade, fizeram.
Muitos cartuchos. Mais do que deveria.
Não vendeu e tava lotado os estoques. Então você tinha um monte de cartucho não vendido, além dos outros que não estavam vendendo mais, parado e você não sabia o que fazer nele com eles. E foi aí que criou a grande coisa, história da Atari, que eles foram num deserto com um trator e cavaram um buraco e enterraram vários... cópias do ET, porque eles não tinham o que fazer com essas cópias. E essa história é real. Tem até no comentário sobre ela, o pessoal indo atrás desse negócio e descobrindo um monte de cópia do ET enterrado no deserto nos Estados Unidos.
Genial, velho!
Anos e anos só sendo um mito na internet, não, o negócio é verdade, velho.
Realmente existe. Ai, Deus.
E, bom, foi esse momento que... A Atari continuou lançando alguns... O Atari, acho que 5600, lançaram outro ali.
5200.
Mas ela nunca foi a mesma ali. Só que os arcades estavam continuando indo bem, principalmente lugares fora dos Estados Unidos, principalmente no Japão. E aí a Nintendo, que estava fazendo seus arcades bonitão, seus fliperamas bonitões, falou, se a gente fizesse um Atari nosso? E aí que eles lançaram o Famicom no Japão. E nele tinha o primeiro jogo que eles tinham feito ali, que era o Super Mario Bros. Eles pegaram um personagem que já estava estabelecido nos arcades e falaram, vamos botar ele aqui, ele vai fazer sucesso. E ele fez sucesso, é o Mario, vocês conhecem ele.
Com certeza.
E foi tanto sucesso que o pessoal falou, que aí a própria Nintendo falou, temos que expandir pro resto do mundo, vamos levar o nosso Nintendinho, o nosso Famicom, para os Estados Unidos. E eles acabaram levando, mas mudando um pouco a estratégia do marketing ali. O Atari, ele era vendido como, uma diversão pra família, vem cá, todo mundo jogava aqui, você via os comerciais, tipo, tava a família toda jogando Pac-Man lá, bonitinho e tal. A Nintendo, eles acabaram tentando apresentar o videogame dele como um brinquedo. E começou a vender em lojas de brinquedo esse console deles. E colocando, e sempre mostrando e fazendo coisas pra criar uma comunidade. Eles criaram, tipo, a revista deles, a Nintendo Power, que eles lançavam por lá.
Nintendo Power!
Pá, pá. E criaram um selo de qualidade. E fizeram, se esse jogo tem selo de qualidade, é que ele é um jogo aprovado pela Nintendo. E qualquer estúdio que queria trabalhar com eles, eles falaram, você só pode lançar 2 jogos por ano. Se você lançar mais que 2 jogos por ano, você tá fazendo besteira igual a Atari fez. Não vamos fazer igual a Atari fez de novo. E isso foi criando um momento de, os jogos da Nintendo são muito legais. Então vamos comprar mais e vamos fazer aqui as coisas. Uhum. E foi nesse momento que, meio que reinventando o videogame, colocando ele como um brinquedo, algo que vai ter que ser quebrado mais tarde, até pra questão de jogos como arte, de certa forma. Mas foi nesse momento que você conseguiu ter a volta dos videogames com a Nintendo. Com o Nintendinho, no caso.
Sim. O mercado, depois da era da alta da Atari, sofreu um crash gigantesco.
Exatamente.
Uma indústria que tinha começado a explodir, de repente foi pra baixo e quase todo mundo pensava que o videogame tinha acabado, não ia ter mais.
Até porque não teve só tipo, esse lance de jogos da Atari também. Outras empresas falou, e se a gente tentasse fazer um clone do Atari? Aí surgiu em televisão.
Tinha centenas de consoles.
O televisão era muito bom, porque era tipo, era um console e tipo, os dois controles dele era praticamente um telefone. Era tipo, eles tinham fio de telefone e os botões, eles tinham botão de 1 a 10, alguns botões laterais extremamente duros. E eu nos jogos, acho que eu vi um vídeo esses dias de o cara fazendo review no jogo do He-Man aleatório lá. Eu só usava tipo 1 ou 2 botões, tá ligado?
E, tipo, eram jogos muito simples, não precisavam de tantos botões.
Sim, e aliás,
dava pra falar da história dos controles. Porque pensar no como um controle, pensar num controle pra um videogame. E não simplesmente pensar nele como um teclado de computador. Foi um processo muito difícil.
Sim. Então, levou muitas falhas.
Exato.
E é muito legal pensar na Nintendo, nessa questão de controle, que a gente tem o D-Pad aparecendo no Famicom e no Nintendo Entertainment System, como ficou conhecido nas Américas, que a gente tem até controles até hoje usando o mesmo dispositivo, cara. Tipo, tudo bem, a gente tem os analógicos também, mas o D-Pad continua no seu controle de PlayStation 4, Xbox One e, é claro, nosso Nintendo Switch no controle Pro.
O D-Pad, lembrando que é as clássicas setinhas.
As setinhas, o direcional.
Isso. É, mas só de pensar que tipo tava um monte de gente jogando console pra um lado, pro outro, uma sala, chegou a Nintendo, deixa eu botar ordem na casa. E aí, graças a Nintendo, a gente tem os jogos como são hoje.
Eles reviveram o mercado de videogames e você, gostando ou não, tem que dar muito crédito pra eles pra isso.
Uhum. Bom, essa foi a história da criação dos consoles e como eles começaram ali, mas a gente acabou não falando muito de como eles vieram pro Brasil. E tem muita história interessante deles vindo pra cá e pessoas pirateando, como eles estão fazendo aqui pra colocar ele aqui, como que foi pra licenciar o negócio. E é o que a gente queria falar muito deles, mas a gente queria focar muito na criação deles. Então a gente vai recomendar pra vocês um documentário que é gratuito no YouTube, o pessoal que fez disponibilizou justamente para ser acessível e para preservar a história, que o documentário é 1983, o ano dos videogames no Brasil. Ele é muito bom, você vê umas histórias ali do pessoal, como que o videogame chegava aqui, que você ficava, caramba, era assim, que maluco.
Se resumia a pirataria.
Também.
Mas a história é engraçada.
É uma história engraçada, vale muito a pena assistir o documentário.
Bom, esse é o tempo que a gente tem para hoje e a gente vai voltar, retomar na ascensão da Nintendo num próximo episódio sobre a história dos videogames. Obrigado, Thiago. Obrigado, Abner, por estar aqui com a gente, conversar com a gente sobre essa história. E fique agora ouvinte para os nossos recados.
Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar o nosso site e ver quais são os próximos, fog.icmc.com.br. www.usp.br.
Perdeu algum episódio? Você pode encontrar todos os nossos episódios gravados no site da Rádio Fiscar. É só entrar em www.radiofiscar.br ou no canal do Por Trás dos Controles, em breve no YouTube, para ouvir as temporadas passadas e atual.
E esses foram os recados desbloqueados neste momento.
Infelizmente, chegamos ao fim do nosso episódio.
Mas fique tranquilo, semana que vem estamos de volta neste mesmo horário.
Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que você tenha gostado do programa.
Vamos ficando por aqui, Por Trás dos Controles. Esperaremos você na frente do rádio no nosso próximo programa.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.